לא לסוף.
זה פרשה, הפמוז המצווה די הקל.
ירה פרה, ליגדו, שטויף. Era para levar todo mundo, a família inteira ia lá, homens, mulheres e crianças. E eu vi o rei, ele lia lá, Mishneh Torah, numa bimá, de madeira, fala Gemara. E Yom Yisrael inteiro ia lá ouvir, era um amado muito bonito. Será Motzei Shemitah, como agora está sendo, tá certo? Motzei Shemitah, era a mitzvah de Raquel. E é famoso, né? O Passuco fala assim, o Passuco. Coisas famosas, deve ter ouvido já tudo. O Passuco fala... Aquele ta'am anashim, homens, anashim, mulheres, vataf, vegeicha, shebisharecha, leman ishmeu, leman ilmedu, viaru et Hashem Elokecha. Todo mundo vai ouvir. Fala o Rashi, é magmarais em Chagigah, outros lugares. Anashim, lilmot. Os homens vão lá para estudar. Venashim, Lishmoa, as mulheres vão lá para ouvir. Vataf, e as crianças. Lamabau, porque as crianças também têm que ir. Homens e mulheres entendem alguma coisa. Mas crianças, que elas entendem? Fala o Rashi, latetzhal mevieyem. É uma Gemara, isso. Pshuta Pashut quer dizer o seguinte, é verdade, não entende nada, mas vai ser um schar para os pais. A mitzvah, a Torá quer dar schar para os pais e falou para os pais assim, leva as crianças, vendo que não tem nenhum cabimento, não tem nenhum intuito, que as crianças vão lá ouvir, não entendem nada, mas fizeram uma mitzvah, a Torá mandou você levar. Isso é Pshat Pashut na Gemara. Mas aí não dá para entender essa Gemara, ok? Então por que não falou para levar pedras também? Leva pedras, mais uma mitzvah. Sei lá, não tem que ela até schar me vieyem. Não dá para entender direito. Então tem vários pshatim naquela Gemara, tá? Tem um pshat que fala assim, um pshat fala que a pergunta da Gemara foi, tá, flama bao, quer dizer, para que a Torá precisou falar para levar as crianças? Claro, não tinha empregada naquela época, tá? Como tem no Brasil. Então se o pai vai, a mãe vai, vai deixar as crianças com quem? É claro que vai levar as crianças, porque a Torá tem que falar para levar as crianças. Fala a Gemara, la teshale me viei. Vários pshatim, tá? Mas tem um chat famoso que muitos falam, tá? Rabbi Yosef Chaim Zonnenfeld, acho que fala, outros falam também, que o chat é o seguinte, é baseado nisso que eu sempre falo para vocês, que mesmo uma criança que não entende nada, entra. A pessoa não sabe disso, não percebe, né? Mas entra, entra. A Torá está falando, a Torá aqui, que leva a criança, mas a criança não entende nada, ela vai entender. Tem aquele famoso voto do Rebbe de Kotz, né? Ele falou, Alevavchem, deixa entrar em cima do coração. Na hora que abrir o coração, as coisas vão entrar. Isso é dito para muitos casos. É dito para um caso de uma pessoa que ela está em Eridá, uma pessoa que ela não está bem, também é dito. Coloca, fala, talvez ela não vai entender agora, mas um dia vai abrir o coração. Isso é dito também para crianças também. Uma criança na hora não entende. Não entende. Mas não faz mal. Deixa, vai ficar lá até que ela vai entender. Até que ela vai entender. A Torá está falando, sim, para levar as crianças, quer dizer, eles vão ganhar recompensa disso. Os pais vão ter nacha disso. Um dia a criança vai se lembrar que ela teve lá com o rei ouvindo o Mishneh Torah, mesmo que na hora não entende o que é isso. Mas isso entra. Quem se lembra, eu contei aqui uma história do Rav Kopelman. Lembra a história do Rav Kopelman? Uma história muito boa para isso. Muito boa para isso. Essa história eu ouvi do Rav Kopelman sozinho. Assim, lembro muito bem quando ele contou. O Rav Kopelman, o Rosh Shiva, olha que história bonita. Ele tinha uma Shiva. O Rav Kopelman, ele tem uma yeshiva, logo depois do Holocausto, ele abriu uma yeshiva na Bélgica e ele contou que na época ele não podia escolher quem ele vai pegar na yeshiva, porque tinha um monte de meninos que não tinha pai, não tinha mãe, não tinha onde ir. Tinha que ir para a yeshiva? Não tinha. Então ele pegou na yeshiva, ele falou para mim, kol tsarua ve kol zar. Qualquer um que era homem, ele pegava na yeshiva, porque não tinha jeito. Aí ele contou que tinha um menino bem estranho na Yeshivá. E ele falou para mim, você tem uma ideia como ele era estranho, esse menino? Ele andava de pijama o dia inteiro. Assim que ele falou. Andava de pijama o dia inteiro. Muito estranho, menino. Ele ficou um ano e meio na Yeshivá. Não aproveitou tanto na Yeshivá. Depois de um ano e meio, ele saiu da Yeshivá, foi para outra Yeshivá. Bom, anos depois, Rav Kopman contou isso. Rav Kopman estava nos Estados Unidos, em Nova York, e ele estava andando na rua. Para, ao lado dele, um carrão, ele falou, um carrão. Sai do carro uma pessoa bem vestida, alta. Chega para ele e fala para ele, Shalom Aleichem Rosh Yeshiva. Ele olha para a pessoa, quem é você? O Rosh Yeshiva não está me reconhecendo? Eu sou aquele menino lá que andava de pijama o dia inteiro. Aí o Rosh Yeshiva fala para mim assim, você sabe, Ari, na América todo maluco fica rico. Todo maluco fica rico. Parece que ele era mesmo um pouco maluco, não sei, assim. E aí esse cara falou para o Rosh Yeshiva o seguinte, para o Rosh Yeshiva saber que depois da tua yeshiva, eu estive em várias outras yeshivot. Mas o que, que eu aprendi na tua yeshiva, eu não aprendi em nenhum lugar. O que eu cresci na tua yeshiva, eu não cresci em outro lugar. O Rosh Yeshiva ouviu isso e ficou tão surpreso, porque ele se lembra dele. Agora, ele não, um ano e meio, não foi bem aproveitado, ele não percebeu nada que ele cresceu. E a pessoa falou que ele cresceu. Qual que é o pshat? Qual que é o pshat? A resposta é, isso vem depois, muitas vezes. Na hora você não percebe. Na hora não coleta. A pessoa não coleta. Depois ela vai coleta. Ela vai coleta. Ela vai coleta depois. Isso quer dizer, isso entra, existe isso, tá? Isso é comprovado cientificamente, tá bom? Mas é comprovado pedagogicamente, pessoal. Tá certo? Assim, que isso vai entrando. Vai entrando. Talvez na hora o bahur não entende, o menino não entende, a criança não entende. Mas depois vai cair, vai entender. Opa, agora entendi o que meu rabino falou faz 10 anos. Isso que a Torá está falando aqui. Essa mensagem da Torá fala os farim. Leva as crianças também. Mas o que elas entendem? 4, 5 anos, ouviu Mishná Torá? O que elas entendem? Vai entender. Vai entender sim. Agora não entende nada? Deixa entrar. Entra. 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 Depois vai. O Rosh Yeshiva falou, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que o meu Rosh Yeshiva falou, mas ele, com essa história ele falou isso. Que esse rapaz da Yeshiva não para se perceber nada que ele aproveitou na minha Yeshiva, nada. E depois parece que ele sim captou o que aconteceu. Eu contei aqui na Yeshiva para vocês, meu irmão, eu sou ele também do Tzer, meu irmão também sou ele do Tzer, meu irmão. Meu irmão não tinha quase nenhum queixa com o Rosh Yeshiva, o Rav Kopman. E ele me fala até hoje que, sei lá, anos depois, ele começou a entender a Sichot do Rosh Yeshiva, começou a liklot. Na hora ele não estava entendendo direito, não estava. Depois ele começou. Assim que vai, assim que a pessoa é. É muito comum, tá? A pessoa não está bastante madura para poder entender o que o Rabino falou na Yeshiva. Depois ele começa a perceber e começa a entender. É muito comum. Acho que a coisa mais comum que os Rabinos ouvem é isso, Rabinos de Yeshivot, que o aluno chega para ele e fala, Rabino, na hora eu não entendi, mas depois eu entendi. É comum isso. Não teve maturidade bastante para entender na hora. Então, mesmo assim, não faz mal. Isso entra. Isso vai entrando. Vai entrando. Isso fala a Torá aqui. As crianças também traz. Os pais vão ganhar recompensa disso. Qual a recompensa eles vai? Valeu? Valeu. E falou o Rabbi Yosef Chaim Zonenfeld, se não me engano, isso que é o pshat nessa gumará aqui. Pega essa gumará, pessoal. Pshat muito bonito. Olha, vamos ler a Gemara comigo junto. Tem a Gemara aqui embaixo, na parte de baixo. Está no Rabanan. Olha só, pessoal. Masé ben Yohanan ben Broká ben Elazar ben Chisma. Shalchu lakbil pnei Rebbe Yeshua bepkim. Eles foram, sabe que regel, Yom Tov, tem uma mitzvah de lakbil pnei Rabo. Eles foram visitar o rabino deles, que era o Rebbe Yeshua. Amar lahem. Falou o Rebbe Yeshua para eles. Ma chidush haya bebeit HaMidrash? Qual que era o chidush do Beit HaMidrash? Amru lo, talmidecha, falaram os alunos para o rabino, atamidecha nu, nós somos teus alunos, o memecha nu shotim. Não vamos falar chidush na tua frente para você, rabino. Amala falou o rabino, afal piken, E Echar le Betamidrash le Chidush, eu quero ouvir de vocês. Podem falar. Perguntou o Rabino para os alunos. Shabbat Shem Mi Haita. Não sei se vocês estudaram Brachot. Na época tinha era Ben Gamliel e de Benazar Ben Azaria, que eles se trocavam de Rabino. Então ele perguntou, quem era o Shabbat de Benazar Ben Azaria ou o Shabbat de Ben Gamliel? Responderam, Shabbat Shem Benazar Ben Azaria Haita. O Bemar Haita Agadá Hayom. Qual foi o que falaram na sinagoga, no Betamidrash? Amru lo Bebashat Haken. Falaram sobre o mitzvah de Pashat Aken. O Madar Ashba perguntou o Rabino para os alunos o que eles falaram sobre o mitzvah de Aken. Então ele falou, Pasuk fala, Aken etam anashim vanashim vatav, im anashim baim lilmod, nashim baot lishmoa, taf lama baim, kedei liten schar meviyen. Essa gmará, essa drasha. Amar lahem, falou o Rabino para os alunos, margalit tova haita bietchem. Vocês tinham uma pérola tão bonita na mão de vocês? O bikashtem lavda mimeni? Vocês não queriam falar uma coisa tão bonita? Não queriam falar para mim? Se eu não implorasse para vocês falarem, vocês não iam falar para mim uma pérola tão bonita? Essa de achar? Você fala, Gmará. Qual que é o pshat? Que pérola tão bonita? Tem uma girsá aqui na Gmará. Margalit Tová, Aitá Vietchem, o Bikasht, Lavdá Mimeni. Não está certo, Lavdá Mimeni. Mas tem outra guiçá um pouco parecida. Mas parece que ele ficou tão entusiasmado dessa drachá, falou, uma pérola dessas vocês não queriam me falar? O que ele viu tão rachu nessa pérola? O que ele viu nisso? Falou Rebbe Yosef Chaim Zonnefeld e outros falaram, vocês se lembram, Mishnah em Pirkei Avot, que fala, Rebbe Shua ben Hananya, Ashrei Yoladeto. Lembram? Fala o Bartanur lá, um pshat. O que é isso? Que a mãe de Rebbe Shua ben Hananya, quando ele era nenê, ela levava ele no carrinho todo dia, colocava no Beit HaMidrash, para ouvir Torá. Para ouvir Torá. Fala Mishnah, Ashrei Yoladeto. Bem-aventurada é a mãe de Rebbe Shua ben Hananya, que ela levava ele todo dia no carrinho, assim que ela fazia. Ela tinha ele como nenê, todo dia colocava no Beit HaMidrash para ele ouvir Torá. O Meiro Shiva, quando ele falou esse Yesod, ele falou para mim isso. Ele falou, o que adianta? Menina, criança de 2 anos, colocar num carrinho no Beit HaMidrash. O que adianta? O que ela sabe? O que ela entende? Falou, Meiro Shiva, entra. A Torá entra. Não entende, não sabe, mas entra. De Beit Torá entra. Assim se vê, se a mãe dele colocou ele lá no Beit HaMidrash, no carrinho, é sinal que alguma coisa entra. E aí ele me contou essa história. Que muitas vezes, na hora, você não percebe que entra, mas entra. Acreditar que entra e depois a gente percebe isso. Mas voltando para a nossa Gemara aqui, pessoal, fala os Meforshim, isso que é o Pshat na Gemara. Rebbe Shua ben Hananya, Rebbe Shua aqui da Gemara, pessoal, Stam Rebbe Shua na Gemara, é Rebbe Shua ben Hananya. Que é Rebbe Shua. Rebbe Shua, ele sabia que a mãe dele fazia isso. Levava ele quando criança na sinagoga, todo dia, para ouvir Torá. Só que ele não entendia a mãe dele. Que história é essa? Carrinho no Beit HaMidrash, que é? Depois que falaram para ele, esse pshat agora, que as crianças também tinham que ir para a mitzvah de Aken. Aí agora ele falou, Margalito vai estar bietchem. Uma pérola dessa, agora eu estou entendendo minha mãe. Que a Torá mandou levar para a mitzvah de Aken as crianças, porque entra alguma coisa. Então eu entendo, Ubikashtem lavda mimeni, com esse pshat que vocês falaram, eu entendo o que minha mãe fez comigo, que me levou no berço, no carrinho, lá no Beit HaMidrash. E queriam que eu perdesse isso. Importante lembrar isso, tá certo? Um chá bonito aqui, mas fora também a mensagem, né? As crianças. Por exemplo, o Hazonish fala para não levar uma criança na praia ou num lugar misto, né? Que mulher vão não, se não me engano, ele fala mais que 3 anos. Verificam se tá certo, estou olhando agora, tá? Mas acho que tá certo. Aí pessoas falam, mas tinha criança, 3 anos, o que você quer? Sim, na hora não percebe. Na hora não percebe, não aconteceu nada, não muda nada. Eu tenho amigos meus que até hoje gozam um pouco, porque eu ia para o Guarujá quando criança, eles também iam. Nossa, né? E a gente ia para o Guarujá, até uns 10 anos ia para o Guarujá, mas faz sim um apartamento no Guarujá.
E teus amigos falaram, tá vendo? Não aconteceu nada com você, Ari. Você foi pro Guarujá, não aconteceu nada. Mas isso é bobeira, falar uma coisa dessas, tá certo? Isso são coisas que não aconteceu nada, isso é muito fácil falar. Claro que tudo, metame. Não adianta, tudo metame. Então, na hora não se percebe, na hora. Mas acontece alguma coisa. Isso falou o Chazonish. É letav e não letav. Letav, ouvi Hidushei Torah, ouvi Divrei Torah, na hora não entendeu nada, mas entra. Al levavcha, entra. E não na letová também, vê coisas erradas, coisas... Então também, na hora não aconteceu nada. Mas é tumá. O Rav Shlomo Zalman Oibach falou uma vez, quando velho já, o Shlomo Oibach é uma pessoa tão grande, ele falou assim, que ele se lembra de um palavrão que ele falou. Quando ele era criança, ele ouviu dos vizinhos, alguma coisa assim, dos vizinhos esse palavrão, e desde lá isso ficou marcado na cabeça dele. Ele já era uma pessoa velha. Ele queria mostrar como as coisas são, uma coisa assim que é... Fica marcado. E mesmo que talvez na hora não... Mas fica, as coisas ficam. Né? Então isso é uma mensagem importante aqui, dessa paraxá. Tem aqui mais uma coisinha rápida sobre o Kippur, que eu ia falar da paraxá também, que os Ishurim já perguntam. Guilherme, aqui nesse passo que eu vou falar agora, tem o Ramban, tem outro que também fala para o Maurício, tá certo? Esqueci de falar para ele hoje. Olha, abre, você tem Rumashim? Abre os Rumashim, por favor. Uma paraxá dura, tá? Uma paraxá um pouco triste, essa paraxá. Hashem está falando que ele vai castigar a Israel. Vocês sabem que hoje, quem está acompanhando o que está acontecendo no mundo, né? A situação dos fugitivos na Europa e tudo, né? É muito triste. Sabe, dá dó dessas crianças, das pessoas, assim, fugindo, querendo entrar num país, não deixam eles entrarem, é briga. É difícil de ver essas fotos, sabe? Mas assim a gente era... No Galo, muitas vezes, a gente, a Mistrela agora, por acaso, não está passando por isso. Mas a Mistrela passou muitas vezes por isso. Eu falei isso para minha esposa esses dias. A gente olha essas fotos dos fugitivos e dá uma dor, sabe, dó, né? A Mistrela, no Holocausto, não passaram por isso? O que eles não queriam? Entrar em países depois, na Segunda Guerra Mundial, que não deixaram eles entrarem também? E muitas vezes, certo? Muitas vezes. A Torá fala que isso vai acontecer, né? Então, olha o que a Torá fala aqui, pessoal. Olha só. Olha no Shishishvi. Desculpa. Lamed Alef. Tenzain. Vayomer Hashem el Moshe. Incha shochev im avotecha. Tzvai moche. Vekam ha'am azeh vezana. Achre Elohei nechar. Aretz. Esse povo vai fazer a avodah zara. Asher uba sham abakirbo. Vazavani. Eles vão me largar. Veferet briti. Vão desfazer o pacto que eu fiz da Shekarat e Tô. V'chara api bo bayomahu. Eu vou ficar muito bravo. V'azavtim, eu vou largar a Israel. V'isarti panai mehem. Eu vou me esconder. V'yalechol. O povo judeu vai ser acabado. Vai ser muito mal para eles. U'metzau ra'ot rabot v'tzarot. E vai acontecer muita coisa ruim para o povo judeu. Eu falei antes, os bachurim, que ra'ot... Pessoal, é Tafresh Aimvav. Foi quando começou a Primeira Guerra Mundial. Tá? Vetzarot é Taf Shin Bet. É quando começou, não a Segunda Guerra, quando começou a ficar ruim para o Yehudim. Vamar Bayomahu. Olha só o passo, pessoal. Olha o passo. Vai acontecer muita coisa ruim para Am Israel. Vamar, o judeu vai falar, Bayomahu, naquele dia... O Amistel vai começar a perceber que eles largaram Hashem e por isso acontecendo isso. É uma tshuva isso, a priori, certo? Fala a Torá, Vanohi, Aster, Astir, Panai, Bayomahu. Eu vou me esconder, Akolará, Shirassá, e não vou estar nem aí com eles, sem falar a Torá. Perguntam todos os meus forshim aqui, o Ramban, o Sipurno, todos os meus forshim.
Mas, de novo, a Torá fala, olha como a Torá fala. A Torá fala assim, Vamar bayoi mahu, haloi al ki en elokai bekirbi metzauni araota eile. Quer dizer, o Yehudi vai chegar à conclusão que ele está no caminho errado. Está no caminho errado. Então ele fez tshuva. Isso é tshuva. Isso é tshuva. Então pronto, acabou. Ele vai terminar já. A Torá fala, não. Vanohi astir, 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 panai, bayom ahu. Por quê? Ele fez tshuva já, acabou.
Não, sabe que está errado.
Muito bem. Então o que sai dos meforshim, pessoal? Tudo um pouco diferente, mas... O que a gente sempre fala do apartamento, tá? Eu acho que esses exemplos são muito bons. Para a gente entender a coisa direito. Lembra aquela história do apartamento? É, marido, tem que mudar de apartamento. É, tem que mudar mesmo. Tá pequeno, tá pequeno, é verdade. É, tem que mudar. É, tem que mudar mesmo. Mas você fez alguma coisa? Tem que mudar. Você ligou pro corretor? Você foi procurar outro apartamento? Tem que mudar. Tem que mudar e não muda. Fica nessa, tem que mudar. A Torá fala que não adianta chegar na conclusão, eu tô errado. Verdade, tô errado. É verdade, tô errado. Tem que mudar e fica nisso. Infelizmente, é muito assim com a gente, para vocês saberem. A gente chega à conclusão que tem que mudar e fica nessa. Tem que mudar. E não, tachlis, não tem nada de mudado. Isso fala a Torá aqui. Vamar, bayemau, alo, alkien, elokai, bekirbi. Ele chega à conclusão, está errado. Nu, e tachlis, não, ficou nessa. Fala a Torá, vanohi aster asir panai. Não adianta chegar à conclusão, tem que mudar. Tachlis, mudou alguma coisa? Fez alguma coisa? Senão isso não é tshuva, não é tshuva. Muito duras palavras aqui. Que anohi yadat et merecha vetorbecha kashê. Eu sei que vocês são teimosos. O nome aqui do papel, que tem aqui do Yom Kippur, é o Última Estação. Eu coloquei porque eu tenho uma história com... Uma história muito bonita do Chofetz Chaim. E é ligue pra gente agora, essa semana. Vocês sabem que os Litaim, eles falam Yom Kippur Katan. Os Hasidim não falam Yom Kippur Katan. Os Faradim também não falam Yom Kippur Katan. Nem sabem o que é isso. Eu não fiz na Yeshiva isso. Eu queria fazer. Eu acho o Stipler falava, que é uma segula para muita coisa boa Yom Kippur Katan. Eu me lembro quando eu era Bahur, iam para o Stipler pedir Brachot para Yeshuot. Ele falava, você fala Yom Kippur Katan? Yom Kippur Katan quer dizer... Erev Rosh Chodesh Elul. Erev Rosh Chodesh. Todo Erev Rosh Chodesh se fala um vidui. Esse vidui, Derech Agav, a gente vai ver domingo na Rambam Hilchot Tshuva, né? Porque eu tenho uma pergunta, que uma das perguntas vai ser domingo, Bezrat Hashem, é que o Rambam fala que no vidui tem que falar três coisas. Vidui tem que falar Hatati, tem que falar que eu mitcharet no vidui, e tem que falar que eu mekabel lo lachto no vidui. Três coisas, assim fala o Rambam. Vamos ver isso domingo. O Rambam. Nós não falamos esse vidui. Não falamos. A gente fala no vidui todo dia, acham no bagado. Isso é fatático. Mas onde nós falamos mitcharet? Então, vocês vão falar, talvez dá para colocar eno shavê lano. Eno shavê lano. Tá bom. Eno shavê lano quer dizer, não valeu, eu pequei, não valeu a pena. Estou mostrando o haratá, então. Aceito. Mas onde está a Kabbalah? Kabbalah não tem. É muito interessante, muito interessante. Todo dia a gente fala vidui, e o Rama fala que vidui é falar essas três coisas, e não se fala as três coisas. Uma coxinha forte. Vamos responder domingo, Bezat Hashem, tá? Mas o Yom Kippur Katan está um pouco salvo as coisas. Porque o Yom Kippur Katan, a gente fala o vidui do Rabbeinu Nissim, lá, e lá se fala assim o vidui. Viratzon shelo echtaot. Fala assim o vidui lá. Então, já uma vez por mês, pelo menos, fala assim esse vidui. Mas quem não fala Yom Kippur Katan, então o ano inteiro não fala esse vidui. Só fala Yom Kippur. Só Yom Kippur. Kippur se fala. Shelo Echtaot. Claro. Kippur se fala. Interessante. Bekitsur, é a história rápida do Chofetz Chaim. É uma história muito bonita. Quê?
Se a pessoa falar, não vou fazer tal, vai trabalhar.
Não, iratzon shelo Echtaot. Iratzon. Iratzon shelo Echtaot. Desejo, eu gostaria que não pecasse mais. Mané.
Mas o pai é o mesmo que você vai, não?
Mitzvah tem sim. Nedelet Bar Mitzvah. Existe isso, né? Agora,
mas uma coisa que ele já está Mushba?
Mesmo assim. Mesmo assim.
Que vai
é, é, mas o que é inteiro, né, Darinho, sobre isso, da Fres?
Te falo,
o que é inteiro? O que?
Verdade. É verdade. Criat Shema Lamitá, quem fala o Ribbono Shel Olam, entre Criat Shema Lamitá, também tem Shelo Echta'ot. Verdade. Verdade. Mas é interessante, Rafael, porque
faz parte do Vidui.
Faz parte do Vidui. O Vidui da Tfilá, isso é muito interessante. Podem perguntar essa pergunta para quem vocês têm para perguntar. Por que não se fala esse Vidui todo dia? Pergunta muito forte. O Rama, não tem história. O Rama aparece algumas vezes no Rama, que tem que falar tudo isso no Vidui. Não se fala. Não se fala. Então, olha a história rápido, pessoal. Olha a história. Então, o Titaim falam, tá bom? Em Kippur Katan, Erev Rosh Chodesh. E os Hassidim não falam. Talvez Erev Rosh Chodesh Elul, ultimamente, está sendo na moda falar Hassidim também. Não sei. Alguns, talvez. Então, a história vai assim. Na Polônia, tinha dois Hassidut muito grandes. Na Polônia. Uma Hassidut era Gur e outra era Alexander. Já ouviram uma vez? Avi, já ouviu de Alexander? Nunca ouviu? Ninguém ouviu aqui de Alexander? Yossi? Tem lá em... Hã? Você é descendente de Alexander? Olha, você tem lá em Jerusalém o estímulo de Alexander? Em Jerusalém?
Isso antes da guerra.
Sim, eu sei. Hoje quase não tem, mas tem. Tem. O Alexander Hebel, acho que é em Bnei Brak, acho que ele mora, tá? O Chesky Rosenberg, o, né, conhece da Kosher Center, o filho dele é o Alexander Hussit. Ele vai com os podic, com os tamos alto, é o Alexander Hussit. Acho que ele mora em Bnei Brak, o Rebel. É pequeno, uma casa pequena. Mas saibam que na Polônia era uma das maiores Hassidut que tinha na Polônia. Tinha assim, dezenas ou centenas de Stiblach de Alexander na Polônia. Era Gur e Alexander. Essas duas Hassidut eram. Então se conta que em todas as dezenas de Stiblach que tinha em Alexander, em um Stiblach se falava Yom Kippur Katan, Erev Rosh Chodesh. Nenhum outro Stiblach, só em um Stiblach se falava Yom Kippur Katan. Por quê? Então a história foi assim, a história. Uma vez o Hafetz Chaim, e foi em Varsho, desculpa. O Hafetz Chaim estava em Varsho, numa reunião. E o Hafetz Chaim, ele pediu, era Zman de Minchá, então ele falou para as pessoas, vamos rezar Minchá. Aí levaram ele para a sinagoga mais perto, mais próxima, era uma Alexandre Sinagoga. E aí ele chegou lá, o Hafetz Chaim para a sinagoga, colocaram ele no Mizrach. Aí o Hazan foi lá rezar, Ashrei Yishvei Vesecho. E o Hafetz Chaim falou, Ashrei. Yom Kippur Katan hoje, Erev Rosh Chodesh. Aí o Hadam perguntou, o que é isso, Yom Kippur Katan? É isso. Você não fala Yom Kippur Katan? Não, a gente não fala. Como que vocês não falam? O Rebbe também não fala. Os Hassidim, se o Rebbe não faz, eles também não fazem. Aí o Hafetz Chaim falou para ele assim, eu vou explicar por que teu Rebbe não faz Yom Kippur Katan. Então ele falou uma história, um exemplo para isso. Ele falou assim, uma vez... Tinha dois Yehudim que se encontraram em Varsho, na estação de trem. Os dois se encontraram, começaram a conversar, e os dois se chegaram. Eles vão para Cracóvia, de Varsóvia para Cracóvia. Ah, ótimo! Os dois vão para o mesmo lugar, os dois foram juntos, entraram no trem junto, para Cracóvia. Cracóvia, pessoal, é 25 estações, mais ou menos, tá? De Varsho para... É 5 horas, mais ou menos, tá? De Varsho para Cracóvia, 25 estações. Tá bom, sentaram lá para ir. A primeira estação, um dos dois Yehudim se levanta e fala, tá, eu vou descer agora. O outro falou, mas como assim? Você não falou que você vai para Cracóvia? Você não falou? Não, eu vou para Cracóvia. Mas então o que você está descendo agora na estação? Eu não sou uma pessoa rica como você, que eu tenho dinheiro para comprar uma passagem de Varsóvia para Cracóvia. Como que eu faço? Eu tenho dinheiro para uma estação só. Eu vou descer agora nessa estação, eu vou lá pedir esmola na estação, mais dinheiro. Até poder ter dinheiro para uma próxima estação. Aí eu subo até a próxima estação. Chego na próxima estação, desço. Você é uma pessoa rica, você tem dinheiro para poder viajar direto de Varsho para Cracóvia. Eu não sou rico, eu preciso de cada estação até chegar. Falou o Hafetz Chaim para o Hassid. O teu Rebbe, ele não precisa. Ele, Yom Kippur, Zé, Ad Yom Kippur, Abaleinu Letová, chega para ele. Ele consegue em uma viagem, ele resolve Yom Kippur, ele resolve para o ano inteiro. Ele não precisa de Yom Kippur Katá no meio. Mas a gente, nós pessoas pequenas, não chega para a gente. Nós temos que Yom Kippur Katá, cada mês, Yom Kippur Katá, para poder chegar no Yom Kippur Gadol. Muito bonito. Sabe, eu gosto dessa história que o Hafetz Chaim Tá vendo, pessoal? O Rav Chaim era litaí. O Rav Chaim era muito maior do que qualquer Rebbe. Desculpa falar aqui, tá? Tá certo? O Rav Chaim era o Rav Chaim. Ele podia levater o Rebbe. O Rebbe sabe? Não, ele não bitei o Rebbe. Ele foi de um modo tão bonito para o Hassid sobre o Rebbe dele. O teu Rebbe mesmo não precisa fazer o Kippur Katan. Mas nós aqui, pessoas simples, precisamos sim fazer o Kippur Katan. A gente precisa, cada estação, nós somos shnores, kapitsanim, se fala em hebraico. Não conseguimos em uma viagem só, um Yom Kippur, outro Yom Kippur. Eu quero dizer para vocês essa história, que para mim, com essa história, ficou marcado que Yom Kippur é o ponto final, é a Cracóvia. É o ponto final, a estação final. Chodesh Elul, Aseret Emet Shuvah, Slichot, que os faradim falam desde os Chodesh Elul, os Ashkenazim ouvem Tkiat Shofar, Slichot, Aseret Emet Shuvah, tudo isso, qual que é a tachaná final, estação final, é Yom Kippur. Cracóvia, Yom Kippur. Estamos chegando lá. O que, que deu para fazer, deu. E agora estamos chegando na estação final, não tem história. Não dá para brincar mais muito, né? Rodeshelu, deu para ir um pouco, mas agora tá, acabou. Estamos chegando lá. Tem que ver como que a gente está, né? Aftará, já falei aqui, semana, Aftará, Shabbat Shuvak, Chuy, Machem, Dvarim. Estamos chegando em Yom Kippur, aproveitar o Yom Kippur. O Meshe Chochmah, ele fala, o Meshe Chochmah, que Yom Kippur, a priori, é uma coisa muito boa. Eu preciso falar para vocês um outro Meshe Chochmah que eu não falei para vocês também. É mais um chato que a mitzvah. Eu falo, daqui a pouco. O Meshe Chochmah, ele fala que Yom Kippur, a priori, é uma coisa muito boa. Eu não sei se vocês entendem que Yom Kippur, pessoal, é um dia... Imagina só, Rebbe fala que Yom Kippur é tão grande... que menos se não faz chuva, mechaper avonot. Primeiro o Shiva falava, o Rav Kopperman, que Yom Kippur não dá para ter avonot. Se desfaz, a Kedushá, a Tará é tão grande, que se desfaz avonot. Não dá, assim que Rebbe sustentava. Então, mesmo se não faz chuva, não tem a ver com chuva, não dá, não vai. Alachai como Chachamim, que sem chuva não mechaper avonot. Né? Mas daqui a gente vê a grandeza do Yom Kippur. Yom Kippur é um dia que ajuda muito, é muito propício para tshuva. Fala o Meshe Chochmah, nós chegamos em Yom Kippur à noite e falamos a Brachá com todo entusiasmo. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, shechiyanu vekimanu vegiyanu lazman hazeh. É mesmo, é um presente de Hashem o Yom Kippur. O Lashon do Chinuch é assim, derech agav. Que Hashem Deus é um presente que uma vez por ano a gente pode lechaper nossos pecados. Mas isso é só, fala o Meshe Chochmah, para quem aproveita o Yom Kippur. Aproveita, ele faz chuva direito, ele aproveita. Aí Yom Kippur é um presente. Mas fala o Meshe Chochmah, olha só o que ele fala, pessoal. É duro ouvir isso, mas... Aquele que não aproveita o Yom Kippur, como a gente sempre fala, vaiter, não? Vaiter. Acho que é um mussag esse negócio de vaiter. É mussag no limud, é mussag em tudo. Pessoas que... Vaiter, não? Vaiter. Não entendi o Tosfot, vaiter. Vai ter. Pessoa que ela não aproveita o Yom Kippur, né? Fala o Meshe Chochmah, não é bom o Yom Kippur, porque ela vai ser cobrada por isso. Vão cobrar ela. Yom Kippur, que se não aproveitou o Yom Kippur, vai ser cobrado por isso. Então ele fala o Meshe Chochmah que Yom Kippur é bom, mas é um relativo bom. Para quem aproveita, é bom. Para quem não aproveita, é ruim que tem um Yom Kippur. Vai ser motivo para a cobrança da pessoa. Você teve um Yom Kippur, que é propício para lechaper avonot, você não aproveitou, não fez chuva. Outro Meshe Chochmah que eu não falei para vocês ainda esse ano, tem a ver com o Rambam, também tem a ver com o Rambam, tá? Não vai dar para falar esse domingo. Aquela parasha passada, que a mitzvah azot lo nifreiti mimcha, ki karo benecha davar, bificha belvavcha lasoto. Aí nós perguntamos, okay, é tão fácil assim atshuvá? E falamos o nosso pshat, né? Lembram? O Meshe Chochmah, ele fala o seguinte, qual que é a dificuldade da atshuvá? Qual a dificuldade da atshuvá? Fala o Meshe Chochmah. A dificuldade da atshuvá é a zivata chet. Vidui é difícil fazer, vidui? Não é difícil fazer, vidui é muito fácil. Qual que é a dificuldade da atshuvá? Fala o Meshe Chochmah. A zivata chet. Essa é a dificuldade. Parar de pecar. Fala o Meshe Chochmah, parar de pecar, isso sem qualquer jeito, hayaf. Sem tshuva também se é hayaf. Uma pessoa não é hayaf, Uma pessoa, se não tivesse a mitzvah de tshuva, pessoal, eu tô pecando. Tô pecando, falando Lashon Hará, tô começando no meio do estudo, no meio do seder. Eu não teria a mitzvah de parar de pecar? Se não houvesse a mitzvah de tshuva? Claro que sim. Isso é o chidush de tshuva, fala o Meshech Chochma. A zivata chet, fala o Meshech Chochma. Por isso que ele fala, o Rambam, não traz como mitzvah tshuva. O Rambam fala assim, deixa-se tshuva, tzarich leitvadot. Fala o Meshech Chochma, porque tshuva ele tem que fazer. A zivata chet ele tem que fazer. Não, de qualquer jeito ele tem que fazer. Não, não tem uma mitzvah especial para isso. A pessoa que está pecando, claro que ele... Claro que ele tem que parar de pecar. Se é a mitzvah de tshuva. É a mitzvah de tshuva. Então fala o Meshech Chochma, e a dificuldade é a zivata chet. Então fala o Meshech Chochma, isso fala a Torá, que a mitzvah azot, qual que é a mitzvah? Não a zivata chet. A zivata chet, isso não é tshuva? Isso é sem tshuva também? Qual que é a tshuva? Vidui, harata, isso é fácil. Isso é fácil. A resposta é muito boa. Qual a pergunta? Tshuva não é tão fácil assim. Por que não é tão fácil? Porque a zivata chet não é fácil. Parar de pecar não é fácil. Isso não faz parte da mitzvah de tshuva, parar de pecar. Tshuva é vidui, harata, isso é fácil. Isso é fácil. A pessoa fazer vidui é fácil, harata é fácil. O que é difícil? A zivata chet? Isso não é mitzvah de tshuva, a zivata chet. O Rambam coloca como os quatro itens de tshuva. Mas o Meshech Chochma ele fala que isso, mesmo sem a mitzvah de tshuva especial, teria que fazer. Não é isso a principal parte da tshuva. O principal parte da tshuva é outras coisas. E isso é fácil. O que é importante saber, sim.
Só que ela largou o pecado, automaticamente ela se arrependeu disso?
Não. Tem que se arrepender.
Talvez.
Não sei se é tão difícil. Eu acho que o mais difícil, Rafael, acho que é largar o pecado. Sacacou, todo mundo se arrepende do pecado. Todo mundo vê que não é bom pecar, não faz bem o pecado. A pessoa só sofre do pecado. Na prática, a pessoa se arrepende do pecado. Eu acho que o mais difícil no ano, tshuva, pensa um pouquinho sobre isso, é a zivata chet. Eu estou acostumado a, vamos supor, chegar tarde na fila. Estou acostumado. É difícil ele começar a chegar pontual na fila. Estou acostumado, sei lá, os pecados, nossa, é difícil a gente mudar. Uma pessoa mudar é difícil. Uma pessoa mudar é difícil, sim.
Não é reconhecer o errado, a pessoa reconhecer o errado.
Desculpa?
A pessoa reconhecer que ela está errada, isso não é mais difícil, talvez. A pessoa reconhecer
que está errada.
É. Às vezes
a gente não deixa a pessoa. Não, a gente não deixa de pensar muitas vezes. Coisa que a gente faz errado, que a gente pode largar, mas a gente não largou porque é difícil reconhecer.
Tá bom, mas isso é um dos motivos que ele não para de pecar, que seja. Você falou agora que a pessoa, às vezes, não para de pecar não, porque ela não reconhece que ela está errada, que seja. Tá bom, mas tudo isso é zivata chet. A difícil parar de pecar. Por quê? Ou porque ela está acostumada a pecar, ou porque ela não está enxergando que ela está pecando, que ela tenha orgulho, verdade. Mas tudo isso é... Então, a zivata chet, essa é a dificuldade. Pensa, vocês vão ver. Sim.
Não, a gente fala que tem pecados que a gente tem proveito deles. Então, isso é uma coisa difícil.
De se arrepender.
Não de se arrepender, de parar. Uma coisa que a pessoa tem proveito.
Verdade.
Se a gente tem coisas como Lashon Hará, que a pessoa não tem nenhum proveito.
É mais fácil.
É uma coisa que todo mundo está dentro de bojo, não vai falar, não vai fazer Lashon Hará. É mais fácil do que se arrepender do que ele falou. Ou não sei se pode ser que não, mas é uma coisa que, como ele não tem proveito disso, não é uma coisa que é tão difícil quanto uma coisa que ele teria tanto proveito.
Verdade.
Mas tem também o fator, tipo, para soltar aquilo mesmo. Agora, mesmo que ela não tenha nada disso, só que ela faz rechiluta, ela faz ela chorar. Parece que então, uma vez o Rabi Yoshua trouxe uma história que, se a pessoa não se arrepende nessa vida, a filha no Gan Eden, ela continua pecando. A filha lá em cima continua pecando. Tem mais. Não sei se está, tipo.
Verdade, agora. Não tem das mesmas tendências. Bom, né? Sim, sim. Agora fala em Git lá, com Bilão também. É. Muito bom. Sim. Chega. Não, então.
Então, como pode ser que falando não? Então, isso é uma coisa,
isso é a carta do
se você não melhorar
da Gedalia. Tem uma carta da Gedalia Eisman, muito bonita. Nós temos que ver essa carta junto. Ele explica lá como que a pergunta do Yoila, que é uma boa pergunta. A priori nós temos que parar completamente de pecar. Como que aceita? Como se aceita uma melhora de alguma coisa já chega? Que história é essa? Então ele explica lá como. Vamos ver essa carta junto, Bidat Hashem, vai ser respondida essa pergunta. Então, voltando, então, vamos lembrar, tá? O dificuldade é a Zivat Ahed, e o resto, e essa Zivat Ahed, qualquer jeito nós temos que fazer, sem a mitzvah meio rei de Tshuva. Então, demais, é fácil. O resto é fácil de Tshuva. É fácil. A pessoa, às vezes, isso é difícil, enxergar que ela está pecando, ela está acostumada a pecar, mudar. Essa mudança é difícil. A mudança é difícil, como eu falo, fala aí.
Responde também a pergunta, porque não tem no Bidui.
Por quê? Que o quê?
Isso não é parte da... Tipo, isso é a obrigação da pessoa.
Não. Mas Kabbalah não é... Kabbalah é parte da Tshuva. E o Rambam escreve que o Bidui é a mitzvah da Tshuva. A Zivat Ahed, falamos que sem Tshuva também deveria. Mas Bidui é parte da mitzvah de Tshuva. E o Rambam escreve que Bidui é falar as três coisas. Não, a pergunta é forte.
Não é quatro, amigo.
Não, quatro. Tem quatro itens.
Quais são os itens?
Quatro itens. Né? É a Zivat Ahed, Haratá, Kabbalah e Vidui. Só que no Vidui, fala o Rambam, a pessoa tem que falar o quê nesse Vidui? Eu pequei, eu me tcharet que eu pequei e me caber que eu não vou mais. Eu me arrependo. E me caber que eu não vou mais pecar. Nós não falamos isso no Vidui o ano inteiro. Não falamos.
Então o Vidui colhendo tipo, todos os passos que tem no... Com exceção da parte material do Azivat Ahed, o Vidui ele colhendo colo. Ele colhe toda a mitzvah de Tshuva. Com exceção da parte material do Azivat Ahed.
Sim. Tem que lichlo. Interessante, não? Vocês vão ver no Al-Het que tem no Yom Kippur. Acho que tem 10 Al-Hets sobre a Avona Dibur. A fala nossa, pecado da fala. Uma vez eu contei uma vez. Eu conto vocês, percebam. Acho que tem 10 al-het só de pecado da fala. Como o pecado da fala, você falou de que não tem nenhum proveito, mas mesmo assim, como a pessoa, ela como é grave o pecado da fala. Uma vez eu vi, acho, no Maral, eu vi isso, se não me engano, que a Kadosh Baruch Hu deu um presente tão grande para o ser humano que ele consegue falar. E ele pega esse presente e ele estraga falando coisas erradas, isso é muito grave. Alguém me perguntou uma vez por que não tem no Al-Het Shechatanu Lefanecha o avon de Bitul Torah. É um pecado muito grave, Bitul Torah. Mas fala, Yerushalmi fala, Keshem Shetalmu Torah Keneged Kulam, Kach Bitul Torah Keneged Kulam. A pessoa que está no Evatel Torah e Keneged Kulam também é muito grave.
No Bidui também não tem, né?
No Bidui, estou falando. Ah, no Bidui, ok, de Hashem.
Normal, de Chol.
Tem, então, no Aleph Beis tem sim. No Beis, o Chai Adam ele traz, né, nas letras. Então, no Beis, Bagadno, ele fala que é Bitul Torah.
Tem que se perder o pecado.
Desculpa?
Tem que se perder o pecado, tem Bitul Torah.
Tem por quê?
Todos os pecados que está fazendo no Hashem, no Bagadno, tudo você fez, agora tem que estar no Torah e ver se tem pecado.
É. Então, está incutido.
Mas você pode ir também, ficar sem pensar.
Mas são duas coisas. Isso, o Gra, ele fala, ele é Din Vechesbon. Vai ser cobrado por duas coisas. Uma coisa é cobrado que você fez o pecado, e outra coisa é que você podia ter feito uma mitzvah, estudar o Torá, por exemplo. Devia ter falado no Furaj, Achet Shechatanu Lefanecha, Babitum Torá, Babitum Torá.
A Hassidut, acho que tem uma resposta para essa pergunta, que o Nutania, na parte do Igros Satshuva, ele fala lá que tem, a gente fala tudo de Abrahá, de Hanon, de Amar Belisloyer. Hanon Amar Belisloyer. Fala assim, se a Shem não perdoasse diretamente, então seria Abrahá levata lá. Aí ele responde que isso está se referindo só aos avonim que são, tipo, Mitzvot Taseh, por exemplo. Desculpa. A gente também não fala, tipo, a Ketch Katano, que a gente não botou Tfilin, ou que a gente botou fora da hora, ou que a gente não botou Tzitzit. E ele dá Kretchma, e ele fala tipo lá que tipo que todos esses pecados, tipo, já estão colhendo na parte de falando na Bíblia Slower, que são perdoados diretamente quando a gente tipo faz essa brafá.
OK, e não fala, não precisa falar retirar, não precisa falar vidui para isso?
Então, Kanire que parece que se você só se arrepende naquela hora dessa brafá, parece que tá.
E por que dá para esses pecados? Porque alguém queria me falar que no Alche só tem lotase. Tem mitzvah tase. Bitulase, só tem lotase. Como ele falou, Michel, agora Filim não tem lá, né? Um pouco de filim, essas coisas. Isso não tem, mas não é verdade. Não é verdade. Eu falei pra ele que tem Zinzul Horim Morim é Bitul Mitzvah Tase. Que Buda Vaem. Então não tá certo isso.
Mas isso
Horim, horim é pais e morim é rabinos. Bezinzul, horim, um morim. Então tem sim bitul mitzvah tasen no achet shechatanu lefanech. Tem mais alguma raia que eu trouxe também? Então é uma pergunta. A minha resposta, posso dar a minha resposta para vocês para essa pergunta? Vocês não vão gostar, é muito balbatish. Está sim escrito, achet, para bitul Torah. Sabe aonde? Achet shechatanu lefanecha bevlidat. Bivlidat. É bitul Torah. Qual que é o achet que é bivlidat? A pessoa pode estudar, pode aprender um Tosfot, pode crescer a Torá e ficar conversando, fica perdendo tempo, fica brincando com o celular. Isso é redibilidade. O quê?
Pode ser com Dash também. Ele ficou conversando à toa.
Isso é blidade. Você não aproveita. Isso é blidade. Não aproveita para estudar a Torá.
Esquecer no meio do Seder. Estou cansado, vou conversar um pouco lá fora. Isso é com Dash, não é
sem Dash. Não, mas fala blidade, quer dizer... Você não tem sechel. Se você não aproveita, você não tem aproveita, pode aproveitar para estudar a Torá. E você vai bater para bobeiras, isso é sinal que você não tem dat. Você não é inteligente. Você não pode aproveitar.
Está chamando a Torá de dat, né?
Quê?
Está chamando a Torá
de dat. Não. Estou chamando alguém que não estuda a Torá e ele pode estudar. Estou chamando ele de bobo.
Mas aí em qualquer mitzvah, sei.
Não sei, mas dat, mas Torá é mais, David.
Mas se tem uma mitzvah
no Lá
Betrov,
e não é estudar Torá para mim. Mas Torá é mais. Estudo de Torá é a maior mitzvah que tem, tá? Estudo de Torá faz a pessoa crescer, estudo de Torá faz bem para a pessoa, é a mitzvah que mais melhor faz para a pessoa. Eu falei para vocês, quando nós rabinos vemos vocês brincando, eu falo isso aí com meus filhos também, brincando com celular, brincando com joguinhos no computador, na internet e tudo, é blidade isso, gente. A gente olha, pena, sabe? Eu sempre falo que se eu jogo na internet, se eu jogasse na internet, daria para entender. Mas a cabeça não pega também, mas de qualquer jeito. Mas meninos, crianças de 20 anos, aproveitam, tudo se estudam, pegam. Então, isso eu falo. Está assim, a gente já está no fone, é blidade. O bitum Torá é blidade. Senão que não tem dado para aproveitar, estudar a Torá. Mas não é nefesh da pachuta. É só uma resposta só para... Só para falar alguma resposta. A pergunta é boa. Tem que procurar nos livros. Quem quer procurar nos livros essa pergunta? Uma resposta para essa pergunta? Temos duas perguntas aqui que não temos respostas ainda. Uma pergunta que não se fala vidui. Vamos tentar responder domingo. Vamos falar as três coisas do vidui. Agora, essa pergunta de Bitul Torá, não tenho resposta. Por que não se fala de Bitul Torá?
A amizade de respeitar o rabino não é... tem mais gravidade, porque não tem história de
Shmuel
que foi...
Não tem haverá mais grave que Bitul Torá, David. Tem que falar que Gemara, que Shem Shetalmud Torá Keneged Kulam, Kach Bitul Torá Keneged Kulam. Bitul Torá quer dizer a pessoa pode estudar e não estuda. Quem trabalha para Parnassá não pode estudar. Né? Mas quem pode estudar e não estuda, fica jogando joguinhos, é Bitul Torá. Também, joguinhos que eu falo, pessoal, pode jogar um pouquinho de joguinhos. Normal. Não, mas tudo normal. Mas não ficar jogando joguinhos horas e horas. Isso que é Bitul Torá, tá? Tá, então vamos procurar a resposta para essas perguntas. Tá, que horas são? Meia-noite já. Meia-noite, tá. Eu queria pedir para todo mundo, domingo de manhã, como no Shabbat é Yin, né, vocês sabem, e domingo de manhã não vai ter Shiva aqui, nós vamos fazer o Yom Limud HaTorah lá no Beit Chinuch. Vai ter um shiur muito legal sobre Rambam e Chotibá. Muito legal o shiur, tá? Vai responder muitas perguntas do Rambam. Todo mundo vai entender, coisas fáceis para entender. Para todo mundo vir, vai começar às 9h30 no Beit Chinuch, tá certo? Até às 11h. E aí vai ser Havruta e shiur. E aí às 11 horas vai ter lá um Rav Purer, vai dar uma palestra com multimídia. Os bachurim que querem continuar estudando, fazer Hazará do shiur, não precisa ir para a palestra. Quem quer, pode ir para a palestra. E... Então, peço para todo mundo, sem falta, tá? Estar lá domingo de manhã, tá bom? Chazak, Baruch, Shabbat Shalom. Sim.